Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:09 na Bahia, 6:09, sexto na Gabriela FM. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você, pra você. Bom dia pra você também. É bom dia pra todo mundo ligado com a gente, Zona Norte, Zona Sul de Ilhéus, você dos altos, dos distritos, a região sul do estado acordando com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação aqui com a gente. A maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia, aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Muito prazer, hein? Eu sou o Robertinho Scarpita e do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, dividindo a bancada do Tropa nessa super manhã de sexta.
Marinho Santos.
Chegando pra mais uma edição da série. É do programa diferente de todos os programas que você já ouviu por aí. Você tá em casa, tá no carro, tá no sítio, na fazenda, aonde quer que você esteja, larga tudo, vem pra perto do rádio, pega a xícara, pega o café aí, bota pertinho, porque a partir de agora, ó, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Até às 8 com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
A turma que gosta de tomar o gagal de manhã cedo também, né, seu repórter? Tem a turma do Mingauzinho. Manda um abraço aí pra turma dos pontos de mingau espalhados por toda a região. E dá essa preferência a 102.9, nosso muito bom dia. Central de Abastecimento do Malhado, Central da Urbis, a turma do Centro Comercial Itabuna, a Feirinha do Guanabara curtindo o nosso programa também. Bom demais, viu? Saber que você tá aí do outro lado, dando essa carona gostosa, fazendo essa parceria aqui com a Gabriela FM, né? Isso! Daí você tá sempre dando moral para quem dá moral pra gente. Queria agradecer o carinho de ontem, fomos visitar a cidade de Ubaitaba, visitar o nosso amigo, o Major Comandante da 61 lá em Ubaitaba, Ozenar, que é de Ilhéus, e tem um carinho muito bom com o nosso programa. Em breve estará conosco aqui ao vivo nos estúdios Gabriela FM, para a gente poder falar desse trabalho, né, Marinho Santos, das ações da companhia que cuida daquela região, Ubaitaba, Arolino Leal, Ubatã, Ibirapitanga, onde o som da Gabriela chega tão muito bem. Galera de Bongugi também ouvindo o nosso programa. Bom, e hoje tem entrevista, o magnífico reitor Alessandro Fernandes vai estar falando da eleição, né, esse ano com chapa única, dando repeteco aí ao Alessandro Fernandes e o Maurício Mourou, o reitor e vice-reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, um bate-papo bacana daqui a pouquinho na segunda parte do Tropa de Elite. Vamos que vamos saber já como é que tá o tempo, porque a nossa equipe já tá escalada, né, seu repórter? Todo mundo já acordado, todo mundo já alinhado para trazer as notícias da região sul do estado.
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, locutor, vereador Matheus Santos de Itabuna, tem ele, Manuel Messias, e ainda tem Paulo José, direto de Camacan, Nath Almeida e Edenildo Braga, falar que o Botafogo empatou ontem com o Fortaleza lá no Ceará.
É, quem é botafoguense é quem? Doutor Fred Gedeon, né? É Botafogo.
É, Fred Gedeon é travesti, não sei, de Flamengo. Botafogo, Angélica Santos.
Ah, sim, também. São 6:13 na Bahia. O governador estava com a agenda marcada para hoje, mas acabou suspendendo, viu, seu repórter? Não tem Jerônimo, o Jerônimo está evitando Ilhéus. Mas a gente vai estar na cola aí, viu? Tenha certeza que quando o governador aterrissar Ilhéus, Tropa de Elite vai questionar sobre a paralisação das obras. Ano passado no Malhado, é triste ver aquilo ali. É triste ver aquela situação da segunda etapa do canal do Malhado, e a primeira que já está começando a ficar destruída, seu repórter. Serviço mal feito. Falta fiscalização por parte do chefe do setor de contrato. Em todas as obras públicas é necessário e é preciso ter uma pessoa compromissada e fiscalizar, e dizer, olha, foi bem feito, paga-se, ou não foi bem feito, que a empresa possa corrigir. A empresa possa corrigir. Ontem nós conversamos aqui com o Hermano Fani, que é da Sutran, em Ilhéus, sobre aquele acidente que aconteceu na semana agora, em meio da semana, lá na obra. A empresa não sinalizou. E quem vai pagar o prejuízo dos carros que foram envolvidos no acidente, senhor repórter? Quem paga? Atenção, nossos ouvintes, especialistas no direito, principalmente no direito. Quem é que paga no caso daquilo ali? A gente vai cobrar de quem, senhor repórter?
Que é difícil, viu, Scafita? Agora, Hermano, tem uma notícia boa para você, Hermano Fang. É o analista, que também é policial militar, ele que é major da polícia e é comandante da Companhia 61, o major Ozaná, avaliou sua entrevista como uma entrevista centrada.
É, muitos elogios, viu, seu repórter? Inclusive, a entrevista é disponível no nosso podcast e lá no nosso Instagram também tem entrevista com o Hermano Fani. É, ontem não deu tempo da gente falar sobre essa notícia de que o Itabuna vai jogar no Mário Pessoa. É, o Itabuna Esporte Clube está aí disputando e vai disputar, né, jogos importantes, mas não tem um mando de campo na sua cidade vizinha aqui, Itabuna. Vem para Ilhéus, seu repórter. Você que fez muito tempo do rádio esportivo, teria que ter uma contrapartida. Ilhéus ganha como aí? Entra algum dinheiro para o Mário Pessoa, até para a própria manutenção do estádio ou não?
É, toma lá, a Dakar. O Marão chegou, botou todo mundo na mesa e disse, ó, oh, pode jogar aí, o estádio é de vocês também.
Né? Sem contrapartida nenhuma.
Mas é emanado.
Agora o Marão queria que o Barcelona pagasse a reforma do... Aí não é justo, né? Dois pesos, duas medidas.
Marão e Colo-Colo. Ele foi médico também do Colo-Colo.
6h16, vamos saber como é que tá o tempo para hoje, sexta-feira, hein?
Como vai o tempo e a temperatura?
Bom, poucas nuvens no céu, aí parcialmente nublado, né? 31 graus, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, e apenas 10% é a probabilidade de chuva para hoje. Pouquíssimas nuvens a gente já viu aqui, a gente viu um sol brilhando, né? Mas na faixa litorânea tem algumas nuvens, viu, seu repórter? É, vamos que vamos, 6h16 ainda na Bahia. Não vai se atrasar as manchetes do Tropa a partir de agora.
Tropa de Elite.
Elemento Geleia. Geleia foi preso em Campina Grande, na Paraíba, apontado como autor de 2 homicídios no distrito de Banco do Pedro, município de Ilhéus. Estênio e Juninho já estão presos. Todos os detalhes da prisão de Geleia. Equipe do Núcleo de Homicídios, comandado pelo delegado Dr. Helder Carvalhal, e o chefe do Serviço de Investigação, Jailton Vitório. E todos de parabéns à equipe do Núcleo.
Vereador Augustão cobra publicação no Diário Oficial na garantia dos 20 dias de anos letivos para os alunos em Ilhéus. Tem que estar lá publicado para ter validade, né, senhor repórter? Não pode só ficar na palavra.
E atenção, você que é policial, que atua nas CIPs, nas Companhias Independentes de Policiamento Especializado, olha, terão a garantia da continuidade do pagamento do Prêmio por Desempenho Policial, o PDP, aprovado por deputados estaduais.
Repercussão em toda a mídia estadual, a prisão, né, do homem acusado de matar o jovem depois de discussão por causa de xixi ao lado do mar aberto em Ilhéus, seu repórter.
Olha, atenção, meu amigo Rodrigo. Rodrigo, que é do Hospital de Ilhéus, da UTI, meu brother. Olha, Rodrigo, você, os demais enfermeiros, os técnicos. Olha, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde denunciou a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia por atraso no pagamento do piso da enfermagem. Os profissionais deveriam começar a receber já lá atrás, no mês de agosto.
Olha, notícia boa que a gente já anunciou há um bom tempo e prometemos estar acompanhando, né? E ontem o próprio prefeito Mário Alexandre já anunciou nas redes sociais que o governo Lula contempla Ilhéus com 500 moradias do Minha Casa Minha Vida. que a gente vai trazendo informações de primeira, que o Tropa de Elite sempre sai na frente. Esta etapa será no bairro do Iguape, seu repórter. Área no Iguape será área para a construção de 500 moradias desta nova etapa do Minha Casa Minha Vida.
O motorista por aplicativo Márcio Oliveira pode ter sido vítima de latrocínio, ou seja, matou para roubar. Ele foi encontrado morto no Banco da Vitória, espancado, mãos e pernas amarradas e um tiro na testa.
E olha, Tattoo Fest chega à sua 8ª edição, reunirá dezenas de tatuadores, a Gabriela FM apoiando esse evento. Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora aqui no Tropa de Elite, o número 1 das manhãs, hein, Léo?
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, são 6 horas e 21 minutos, 6h21. Olha, um homem identificado como Gleison dos Santos de Jesus. Ele foi morto, tinha 25 anos. Gleison foi morto no bairro Bela Vista, em Aurelino Leal, viu? Ele é foragido do sistema prisional do Espírito Santo. Espírito Santo é a universidade do crime. Ele foi morto a tiros, bairro Bela Vista, conforme informou a polícia militar. 4 criminosos teriam chegado na localidade, gritando: polícia, polícia, polícia! E teriam invadido a casa onde ele morava, entrando num dos quartos e executando o Gleison na cama em que ele estava deitado. Guarnições da Companhia 61, que tem o comando do Major Osaná, foram acionadas pela companheira de Gleison, mas os suspeitos não foram localizados. A Polícia Civil, a primeira delegacia territorial de Ubatã, de Aurelino Leal, investiga o crime, né? Ubatã, adolescente, foi morto durante confronto com a polícia militar na região da Bica. O Luan confrontou com a PM. Ele era menor, identificado como Luan Souza de Jesus. Morreu porque, o pelotão de emprego tático operacional perto da 61, no pasto, o pasto das adjacências da comunidade da Bica, lá no Júlio Aterne, em Ubatã. As guarnições se deslocaram ao local para apurar uma denúncia de tráfico de drogas, e quando a polícia chegou, os policiais foram recebidos a bala, tiros e tiros. Aí houve o revide, e durante o revide, Luan acabou ferido. Ele ainda foi conduzido ao Hospital César Monteiro Pirajá, onde foi constatado o óbito. Na mesma operação policial, 3 pessoas foram presas, e com o menor, a polícia militar apreendeu uma pistola 9mm, um revólver calibre 32 e ainda maconha, crack e dinheiro em espécie. Daqui a pouco eu volto. Você que é polícia, você que é policial militar, atua nas CIPs, Companhias Independentes de Policiamento Especializado, a notícia é boa, terão a garantia da continuidade do pagamento do Prêmio por Desempenho Policial, o PDP. Aprovado por deputados estaduais.
Pai, que coisa boa, né, seu repórter? Aproveita e já fala aí da festa, vai ter a confraternização da PPM. Daqui a pouquinho você traz essa informação. Duas grandes atrações, né? Tem o Nayan Dimes e o Ju da Bahia, que vem direto de Jiquié para animar essa festa lá no clube da PPM, ali na Praia do Marciano. Olha, já que a gente está falando de polícia. Aconteceu um fato lamentável, não deu tempo para a gente trazer essa matéria completa ontem, sobre a viatura da Polícia Rodoviária Estadual, que capotou durante uma perseguição a um carro na BA 274, na zona rural de Canavieiras. O acidente ocorrido na tarde da última quarta-feira deixou dois policiais militares feridos. Um dos PMs ficou preso às ferragens e foi retirado por uma equipe de resgate. Populares ajudaram os socorristas a levar a vítima até a ambulância, pois a viatura caiu no mato ao lado da pista. Que situação, né, seu repórter? Graças a Deus aí nada muito grave. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 92, levou os policiais para o Hospital Regis Pacheco, lá em Canavieiras. Um deles continua em observação médica na unidade, com quadro de saúde estável. O outro, que teve ferimentos mais graves, precisou ser transferido aqui para o Costa do Cacau. A Polícia Militar informou em nota que o comando da unidade presta apoio às vítimas. Vamos no zap, zap!
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
No zap, zap com o povão. Maurício Suzarte já tá dando um bom dia pra gente. Já já vamos falar desse evento, viu, Maurício? É, você quer sortear a entrada hoje, nosso programa, pra galera que quer curtir o Ilhéus Tatu? É, vamos fazer isso aí daqui a pouquinho, tá certo? Então tem uma promoção bacana, nosso querido Maurício Suzarte. E eu vou estar falando aqui sobre esse evento que iríamos reunindo aí grandes, grandes tatuadores. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda um alô para Nino da Laranja, em frente a Danilo CD. Tem Roberto do Fato, Afonso, a turma 10 aí do Ferro Velho, né? Cafu na Rua da Horta. Cafu anda sumido, viu? Viu, rapaz? Cafu anda sumido. Cida da Rua da Liberdade, bom dia. Mais um dia que começa. Deus está no controle de tudo. Não há o que temer, só acreditar e confiar e agradecer. Feliz sexta-feira, Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Valeu, Cida. Cida do Boteco aí da Rua da Liberdade. Bom dia, meninos. Amanhã é aniversário da minha mãe, Dona Raimunda e o Joca. Aniversário duplo, né? O churrasco é por conta do Joca, viu, seu repórter? Dona, bom dia. Dona, bom dia. Esse horário deve já estar com a canequinha do Tropa de Elite, tomando aquele café gostoso, vendo a lagoa encantada que o nome já diz tudo. Dona Mundinha, parabéns, já antecipado, já que amanhã é sábado, não tem Tropa de Elite. Tudo de bom, felicidade para a senhora. Me faz lembrar 2 anos atrás, quando a gente passou lá na Lagoa Encantada para comemorar esse aniversário massa aí ao lado da senhora, viu? Tudo de bom, receba um abraço do Marinho Santos, do Robertinho Escarpita, com muito carinho e muitas felicidades.
Naquele aniversário, Dona Mundinha botou o maiô.
E curtiu,
a Joca ficou de maiô à beira da Lagoa Encantada, nas águas da lagoa, tomou banho, tirou onda.
Foi bom demais.
Olha quem ficou sua fã.
Sim.
Foi Maria do Socorro. Sabe quem é Maria do Socorro?
A esposa do capitão.
Capitão também, mecânico também, ex-goleiro. O capitão ficou seu fã também.
Mandar um abraço pro careca do lanche.
Todo goleiro, quando não é doido, é aquela coisa que você sabe.
Agora, ó, essa dupla aí, o capitão e o careca do lanche, rapaz, uma figura ali na Avenida Itabuna.
Careca chegando e sou Tropa de Elite todos os dias.
Um abraço.
Careca do lanche. Também gostou muito de você.
O homem da bicicleta. É legal quando a gente encontra assim o ouvinte, né? O ouvinte, ele cria uma imagem assim do comunicador. E mesmo hoje com as redes sociais, você tem mais visibilidade, né? Da foto, da feição da pessoa. Mas ainda assim, né? E ontem ele ficou feliz em conhecer o Escarpita ao lado do Marinho Santos.
Figura. Outra notícia boa aqui, Escarpita, Bombinha. Bombinha e Zé Relê. Zé Relê é tio do Kojak, da mecânica Kojak.
O Josmário.
Bombinha tá convidando, ó. Vou preparar uma comida gostosa para o Tropa de Elite lá no meu sítio em Sambaituba.
Que legal.
É só entre nós, Bombinha, Zé Relê, Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Vou falar em Sambaituba, tá confirmado amanhã, hein? Amanhã tem grande torneio, uma premiação bacana. Um abração, meu amigo Carlos. Daqui a pouquinho eu vou falar de todos os detalhes desse grande evento. Que confirmadíssimo para amanhã o torneio de sinuca lá no Bar do Tô, em Sambaituba, a partir das 8 horas da manhã, né? Inscrições apenas R$ 30, tem premiação, primeiro lugar R$ 500, Segundo lugar, R$200. Terceiro lugar, uma caixa de litrão. Música ao vivo e, é claro, apoio Tropa de Elite, do Scarpita, do Marinho Santos e da Gabriela FM, a maior audiência de todo o Sul e Extremo Sul da Bahia. Tá confirmado, ele é o Zinteiro amanhã marcando presença lá em Sambaituba. Já já eu trago mais detalhes desse evento. 6h29, primeiro giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vem chegando o Matheus Santos. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, dia 24 de novembro, sexta-feira, sextou, né? E a gente vem chegando com informações para a região. Itacaré presente na Conferência Territorial de Cultura, que aconteceu essa semana no Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna. Na pauta, as políticas públicas da cultura territorial e a representação dos delegados da 6ª Conferência Estadual, que acontecerá em Feira de Santana no mês de dezembro. Representando Itacaré, a diretora de cultura, Ronara, a presidente do CMPC, Vanessa, e as também delegadas da sociedade civil, Fernanda Souza e Juliana Machado. Então, portanto, aí, todo mundo fica atento aí para esta 6ª Conferência Estadual que acontecerá em Feira de Santana em dezembro, hein? E claro que eu falo em nome da maior festa do comércio de Uruçuca, Campanha Comunitária Natal Show 2023. Compre no comércio de Uruçuca e de Serra Grande. E claro, concorra a mais de 50 prêmios e uma moto zero quilômetro. Eita, uma moto zero quilômetro. Você viu o barulho da moto aí, né? Hoje vem com efeitos especiais e tudo. Claro, no oferecimento do Furacão Estúdio, comércio local e Matheus Santos e equipe. E o apoio da Prefeitura de Uruçuca e Câmara de Vereadores na pessoa da presidente da Câmara, Magnólia Barreto. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom Valeu. Final de semana a todos, abraço. Amigos. Até segunda.
Um abraço para você, Matheus Santos. Eu estou curioso para saber aquele carro incendiado entre o posto da Polícia Rodoviária Estadual em Uruçuca e o trevo com a BR-101. Ontem a gente dirigindo até o Baitaba chamou a atenção. Deixa eu mandar um abraço para ele, ele que é o braço direito do nosso amigo Gazo, presidente do Sintepav Bahia. É o meu amigo Alessandro Lebrão, tá em Uruçuca, tá ligado com a gente. Braço direito do Gazo aqui no sul do estado, na luta pelos direitos dos trabalhadores. O Sintepav Bahia, seu repórter. Gazo, uma grande liderança, sem dúvida alguma, né? E a gente tem um bom contato aí com a turma dos sindicatos. Aqui a gente tem, né, a PPI, a PLB, o SINZEP, o Sindicacau, com essa nova diretoria Ulisses, que está fazendo um trabalho também brilhante. Nosso amigo Eustácio Lopes, do Sindipoc. Tem um Emerson, que também é de Ilhéus, está à frente aí da Força Sindical Bahia. E o Gazo, sem dúvida alguma, uma grande liderança, né, seu repórter?
O Gazo é diferenciado, Scarpini.
Vamos pro faturamento, o que é que você traz na volta? Porque hoje tem entrevista. Alessandro Fernandes, o magnífico reitor da UESC, que é o nosso convidado de hoje. Vamos falar das eleições da Universidade Estadual de Santa Cruz, a nossa UESC premiadíssima e reconhecida internacionalmente, viu? E
falar da prisão do elemento único que estava foragido.
Quem?
Foi preso em Campina Grande, na Paraíba. O Geleia, apontado como um dos autores de dois homicídios no distrito de Banco do Pedro, juntamente com o elemento Estênio e Juninho, que já estão presos na tranca, e o núcleo de homicídios de Ilhéus chegando em contato direto com a Paraíba. Prendeu Geleia, eu falo na volta.
Me tira uma dúvida, esse Geleia foi aquele mesmo gordinho que não conseguiu pular o muro? É? Você lembra que você falou? A polícia prendeu, porque tem casos que a polícia prende, a justiça solta.
Estênio foi preso no bairro da Conquista. Não,
teve um gordinho, teve um gordinho que saiu correndo lá em Banco do Pedro, não conseguiu pular o muro por causa do excesso de peso e a polícia pegou, prendeu.
Não, mas o Gelé.
Esse apelido, o Gelé, imagina.
Gelé que vazou. O Juninho foi preso em Itabuna.
Geleia.
Geleia foi lá em Campina Grande, na Paraíba.
Daqui a pouquinho você conta tudo. Sai daí não, porque até as 8 tropas de elite lá no ar e o oferecimento é tudo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, inimiga das dores. Também do Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Rede Meira de Supermercados, Previmais, Doutor Fix, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados. Também tem um patrocínio todo especial aqui, Planeta Doces, Al Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida e Contintintas.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta! A maior audiência de todo o Sul, extremo sul da Bahia, são 6h46 na Bahia. Sem perder tempo, já vamos convocando ele, o homem do esporte.
Bola dentro.
E pra falar de futebol, a gente chama ele. Ele vem chegando, chega chegando, seu Edenildo Braga, com as notícias do esporte aqui pra gente. Bom dia a você!
Bom dia para você, Robertinho Escapita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Dois jogos realizados ontem pelo Campeonato Brasileiro Série A. A equipe do Fortaleza só empatou com o Botafogo, placar de 2-2. O time do Ceará está 9 jogos sem saber o que é vitória. Ocupa a 11ª colocação com 44 pontos. Já o Botafogo não conseguiu retomar a campanha feita na primeira fase da competição. Agora é o segundo colocado, tem 61 pontos ganhos em mais um empate, que realmente não faz com que o Botafogo engrene na competição. No outro jogo da noite, o Flamengo chegou à 3ª colocação na competição com 60 pontos, 2 a menos que o líder Palmeiras. O Mengão venceu o Bragantino, placar de 1-0, gol de Arrascaeta. O Bragantino permanece em quinto com 59 pontos. Hoje teremos um jogo isolado. O Corinthians enfrenta o Bahia. O Coringão é o 12º colocado com 44 pontos. Já o Bahia, tentando sair da zona, tem que vencer. É o 17º colocado, tem 38 pontos. Caso vença, o Bahia sai da zona e empurra o Cruzeiro para a zona de degola. Amanhã teremos 2 jogos pelo Brasileirão Série A, Atlético do Paraná e Vasco da Gama, Fluminense e Curitiba. Já no domingo, Atlético Mineiro e Grêmio, Botafogo e Santos, Inter e Bragantino, Fortaleza e Palmeiras, São Paulo e Cuiabá, o América Mineiro recebe o Flamengo. Segunda-feira, fechando a rodada, teremos Goiás e Cruzeiro. Neste sábado, acontece também a última rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Todos os jogos serão às 17 horas. E o Vitória, com o time reserva, vai enfrentar a equipe da Chapecoense, que precisa vencer e depender de outros resultados para não cair para a 3ª divisão. Amanhã, 5 da tarde, confirmando Chapecoense e Vitória. Lembrando que o Vitória já subiu e também conquistou o título da competição. No esporte amador, domingo tem a grande decisão do Campeonato Intermunicipal de Futebol em Itamaraju. Itamaraju recebe Porto Seguro. Primeiro jogo, Itamaraju venceu em Porto, placar de 2-1. Com o empate, chega a mais um título da competição. Em Uruçuca, teremos as semifinais da Copa Uruçuca de Futebol Amador no Complexo Esportivo Ferreirão. 13 horas de domingo, jogam Bosse e AVU. Na sequência, teremos São Paulo e Penabola. Quem passar fará a final no próximo dia 3 de dezembro no Estádio Ferreirão. É a Copa Uruçuca de Futebol Amador que está chegando aí na sua semifinal já neste próximo domingo. São as informações esportivas amanhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Nome da comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jamais de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Valeu.
Um abraço, bom final de semana a todos. Bom dia.
Um abraço para você, Edenildo Braga. Quem hoje está fazendo aniversário, seu repórter, é o Chico lá do Corte Legal. Então, Corte Legal hoje em festa, todo mundo ligadaço aqui no Tropa de Elite, Chico e Wagner. Mas hoje é aniversário do Chico, então tem bolo, tem boca livre no salão, um Corte Legal. Um abração aí pro Stanley também, seu repórter. Ele é fã do seu repórter, viu? Fala, seu repórter!
E aí, grande festa, 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 festa natalina da PPM Liels. Essa festa sócios independentes, dia 22 de dezembro, a partir das 15 horas até as 21 horas, no Clube Social da PPM, na Praia do Marciano, no bairro do Malhado. E o sargento Gerson Mendes, presidente da APPM Ilhéus, convidando seus sócios, policiais militares, bombeiros militares e dependentes para participar dessa festa linda, festa natalina com grandes atrações musicais, o Jô Bahia e banda direto de Jequié, e ainda o Nayan Dimes de Ilhéus.
Show!
Então, tá aí o convite aí para essa grande festa.
Dia?
O dia, você quer saber? Você vai também.
Sim,
né?
Vai lá,
dia 22 de dezembro.
Pronto, estamos colados.
Bola dentro.
Amanhã tem mais Bola Dentro. Bom dia a você, a turma da caminhada gostosa do transporte escolar. Todo mundo ligado com a gente, vamos no Zap Zap.
A galera toda tá na escuta.
O povão tem voz e vê, ensino, tropa de elite. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escapitas.
Bom dia.
Filho, bom dia. Depois de 24 dias internado no Costa do Cacau, consegui fazer uma cirurgia de clavícula.
Graças a Deus.
Equipe médica excelente, enfermeiros em exceções, alguns vale a pena, os que me trataram bem, a maioria, mas o que deixa a desejar, paiinho,
diga
é
aí.
A direção. A direção tá deixando a desejar mesmo.
Complicado isso aí, inaceitável.
Faça um aviso aí, manda dar uma fiscalizada em geral lá que tá... A direção é que tá bagunçando o hospital.
E essa empresa aí que gerencia.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Eu queria entender qual a dificuldade de tapar alguns buracos em Léo. Daquela Vila Baitaba, se você passar por lá, eu acredito que o prefeito não passe, nem seus assessores. É muito buraco. Tem buraco lá que vai fazer aniversário. E não, é incapaz de colocar um pouco de asfalto. Outro buraco que é um absurdo no paredão da Vila Itabuna, né? É um buraco pequeno, mas fundo. Meu carro caiu ontem lá, foi uma maior confusão. Você não empenou nada aqui, nenhum danificou nada aqui no meu carro.
Que coisa, rapaz.
Eu entendi do prefeito e de seus puxa-sacos.
Sim.
Qual a dificuldade de tapar um buraco? Qual a dificuldade? Me fala aí, que eu não consigo compreender, não. Ou ele não anda por Ilhéus, ou ele faz vista grossa.
Bom dia, Robertinho Escapita. Marinho Santo.
Bom dia!
Olha, tá fazendo 2 meses que não tem conta de energia aqui em Sambaituba. O povo não tá trazendo. Como é que nós ficamos nessa situação? Esses ônibus tudo cheio. Aí lá,
tá
só enfrentar uma fila pra pegar uma segunda via de
do recibo.
De energia. Eu não falei meu nome, mas ouço muito seu programa.
Que situação, viu, seu repórter?
Jesus abençoe, tenha um bom dia. Bota no ar aí pra ver se esse funcionário da Coelba vem entregar os recibos daqui de Sambaituba, que já tá fazendo 2 meses que não vem. E eu mando áudio porque eu não sei ler. Eu não tenho leitura.
Ó, mas seu áudio tá aqui, seu áudio tá aqui, viu? Seu áudio já tá no ar e a gente cobra da Coelba. Não é a primeira vez, pessoal que não tá recebendo. O camarada vai lá fazer a leitura, né? O recibo sai na hora, aquela impressorazinha, e não tá chegando. Aí as pessoas têm que vir até o escritório local, aí gasta passagem, pega um ônibus para poder receber o recibo. Então atenção, a turma da Coelba aí resolver esse problema, viu? Em relação aos buracos da Ubaitaba, seu repórter, eu acho que o Marão não passa lá pela Avenida Ubaitaba. Será que o Átila Dosso passa pela Avenida Ubaitaba? Também não, né? Eu acho que não. Agora, você viu que o Geleia, eu acertei? A informação chegou. O Geleia é o mesmo gordinho que não conseguiu pular.
O gordinho que não conseguiu pular e pinotou.
Foi pra Paraíba.
Foi pra Campina Grande.
Ei, danado. Giro regional e daqui a pouquinho tem entrevista. A equipe da UESC já presente com a gente. Manda um abraço ao nosso querido Jonildo Glória.
A região interligada no Tropa de
Nath Almeida, bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo nosso giro regional. A política regional está pegando fogo. Mais um rompimento na cidade de Itajuípe, viu, Robertinho? Desta vez, o vereador Edmilson Borges rompe com o governo municipal. Na sessão desta quinta-feira, dia 23, o vereador Edmilson Borges surpreendeu a população de Itajuípe ao anunciar o seu rompimento com o atual governo, liderado pelo prefeito Léo da Capoeira. Em um discurso forte, durante o grande expediente, Edmilson expôs com clareza os motivos que o levaram, né, a essa decisão e que ele considera cruel para o futuro do município. O parlamentar destacou a má gestão administrativa do prefeito, apontando para os gastos excessivos com contratos com empresas que prestam serviços à cidade. Além disso, ele trouxe à tona também a preocupante avalanche de demissões que assolou aqueles que tinham proximidade com os vereadores, incluindo os colegas Jean Silva, Fábio Almeida, Crispim Nunes e a vereadora Luziane Maia. Edmilson Borges também questionou a falta de sensibilidade do prefeito diante das demissões, ressaltando a iminência do Natal e a angústia, né, das famílias afetadas. Ele fez uma declaração bem forte, viu, Robertinho? O sorriso é largo, mas não tem verdade e nem coração. Revela a profundidade de sua preocupação com o bem-estar da comunidade. Tá aí, viu, Robertinho Scarpita e Mário Santos, o cenário político na cidade de Itajuípe está bastante complicado.
Tá colhendo o que plantou, Nath.
Será que vem mais rompimentos por aí? Seguem com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo. E se Deus quiser, eu volto na próxima segunda-feira, trazendo muito mais informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço para você. O Léo da Capoeira, sem dúvida alguma, vai receber a resposta da população, né? Lamentável isso aí. A gente colhe o que planta. Vamos para o rápido intervalo, já já tem entrevista. Magnífico reitor Alessandro Fernandes, o vice-reitor também presente com a gente, vai participar aqui, Maurício Mourou. É o ESC, eleições na ESC daqui a pouquinho, aqui no Tropa, na pauta aqui, viu? Bom dia a você! Aqui a notícia chega primeiro, até às 8, Tropa de Elite no ar.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia! Tá na hora, 7h12 na Bahia! Ele retorna ao Tropa de Elite, com muito prazer que a gente recebe nessa manhã de sexta-feira, né, seu repórter, o magnífico reitor Alessandro Fernandes.
Já vamos de início dando bom dia ao magnífico reitor Alessandro Fernandes. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Tropa de Elite, a Gabriela FM.
Muito bom dia, Marinho Santos, muito bom dia, Robertinho Scarpita, ouvintes da Gabriela FM. Uma alegria estar aqui com vocês.
É de estar a presença do vice-reitor Maurício Mourou com a gente, Jonil do Glória, nosso amigo também aqui. Gravou aí, seu repórter?
Guilherme. Ainda tem um torcedor.
Pronto. Oi, Guilherme. Tá, inclusive acompanhando ao vivo aí no perfil do nosso Alessandro Fernandes essa entrevista.
Ainda tem o Ronaldo, que é torcedor do Vitória, que ficou de fora e tá com
Tá se preparando para a festa de amanhã. Bom, vamos lá. Magnífico reitor, eleições do ESC, tudo pronto? Chapa única, chapa 1, né? Dando esse repeteco aí, Alessandro Fernandes e Maurício Mourou.
Pois é, Robertinho, na eleição passada nós tivemos uma eleição com 4 chapas disputando o pleito. Dessa vez agora houve uma união de forças dentro da nossa instituição e a opção foi sairmos em chapa única, eu e o professor Maurício. Na democracia é sempre bom que haja uma disputa eleitoral, mas a chapa única também faz parte do processo. O que não significa que nós sejamos unanimidade, não somos, não significa que não exista oposição, não significa que está tudo 100%, mas eu acredito que é um indicativo forte de que, colocado na balança, tem coisas mais positivas do que negativas, e estamos aqui respeitosamente fazendo a campanha, solicitando à comunidade acadêmica que compareça na terça-feira 28 para a votação.
Um fato que me chamou a atenção foi o apoio do competente advogado trabalhista, o doutor Dirley Nascimento de Itabuna, que veio apoiar o magnífico reitor Alexandre Fernandes.
O doutor Dirley é um amigo querido. Aliás, várias pessoas da OAB de Ilhéus e de Itabuna estavam presentes, são amigos. Estava o Jacques Cupertino, presidente da OAB de Ilhéus. Estava também o Edmilton, ex-presidente da OAB de Itabuna, e vários amigos que prestigiaram.
Bom, Alessandro Fernandes, a UESC segue recebendo premiações importantes, inclusive a nível internacional. Fala pra gente também.
Olha, a nossa universidade, uma universidade jovem, e já há algum tempo está muito bem ranqueada, nacional e internacionalmente. Recentemente nós tivemos mais uma boa classificação, eu diria que uma excelente classificação, pelo ranking da Folha de São Paulo. Somos a primeira estadual da Bahia, a segunda universidade pública do estado da Bahia, ficando atrás apenas da UFBA, que é uma instituição com mais de 70 anos de existência. Se você colocar aí a escola de medicina, que é da época ainda de 1808, a UFBA tem anos de tradição. E a nossa universidade, com esforço coletivo de docentes, de técnicos, de discentes, de pessoas que passaram e foram pavimentando a estrada para que agora a gente chegasse nesse momento sempre alcançando bons resultados.
Parabéns pelo festival de construções que a UESC vem fazendo no campus. Não para. É construção nos quatro cantos da UESC. Parabéns. E é no seu comando.
Olha, Marinho Santos, quando nós assumimos, eu e o professor Maurício Moreau, no dia 4 de fevereiro de 2020, logo depois, no dia 16 de março, a universidade estava fechando as atividades presenciais. Então, nós fizemos um replanejamento durante a pandemia e optamos por fazer a reestruturação do campus. Então, revitalizamos um campus como um todo, construímos o anexo do CBG, que é um complexo de laboratório, o CPBio, o NEPAB, e estamos agora já para iniciar o CEBIM, que é mais um complexo de laboratório. Fizemos a arena cultural, reformamos todo o parque esportivo da universidade, o hospital veterinário. Então, nós, calçadas acessíveis para pedestres. Então, nós realmente fizemos muitas obras, estamos fazendo obras ainda, e a universidade, de fato, virou um grande canteiro.
Bom, são os avanços aí nesse período, né? Mesmo com os 2 anos de pandemia, né, professor?
Exatamente, Robertinho. Ainda tivemos algumas coisas importantíssimas, como, por exemplo, autorização e realização de concurso público para docente. Chamamos 65 técnicos administrativos de um concurso anterior. Conseguimos implantar 3 doutorados interinstitucionais para qualificação de professores e de técnicos da nossa universidade. Conseguimos autorização para abrir novos cursos de mestrado e doutorado. Um primeiro curso chegando ao conceito 6 da CAPES, que isso é fundamental para a nossa pesquisa. E a universidade tem avançado. Recentemente nós lançamos o projeto UESC Comunidades Vizinhas, que vai abranger as comunidades do Salobrinho, aqui de Banco da Vitória, do Japu, Vila Cachoeira e do assentamento Frei Vantuí. Serão projetos de extensão voltados para comunidades e com uma coisa muito interessante: só serão aceitos projetos que a comunidade der o aval.
Falamos dos avanços, agora quero saber das dificuldades enfrentadas pelo reitor, vice-reitor, enfim, a UESC.
Olha, Marinho, eu te digo assim, Marinho Santos, que a nossa universidade, ela conseguiu ser muito resiliente durante a pandemia. Mas lógico que nós temos grandes gargalos. Por exemplo, no ano que vem o nosso campus universitário completará 50 anos de existência, o campus professor Dr. Sônia Nazaré de Andrade, e precisa de algumas reformas e outras construções. Por exemplo, nosso restaurante universitário foi construído quando existia na universidade 2.500 alunos. Hoje nós temos cerca de 9 mil alunos, então precisamos de um novo restaurante universitário, precisamos criar um ambiente de convivência no nosso campus, e tudo isso está no nosso programa de gestão, que está sendo proposto para os próximos 4 anos, que foi baseado no plano de desenvolvimento institucional da nossa instituição, que houve discentes, técnicos e docentes de uma forma democrática, participativa. Então os desafios da universidade são constantes e cada vez mais vão chegando. Por exemplo, há 4 anos nós tínhamos nos preparado. Veio a pandemia, tivemos que mudar todo o planejamento. Mas agora a gente está se enfocando e acho que para os próximos 4 anos o norte será um choque de gestão e um choque de tecnologia.
Bom, uma marca que a gente percebeu dessa dupla, Alexandre e Maurício Mourão, foi de aproximar a comunidade. A UESC abriu as portas para a comunidade regional. Isso segue avançando agora nesses próximos 4 anos aí?
Olha, Scarpita, eu te digo assim, eu falo sempre que a universidade pública só serve se for para servir a sociedade. Então eu ficava assim muito triste quando as pessoas falavam assim, a UESC está ali ao lado de Salobrinho. É um equívoco, a UESC está dentro de Salobrinho. Então nós estamos integrando de fato com as comunidades, não apenas Salobrinho, as comunidades do entorno, mas todos os municípios que estão no nosso raio de ação. Para você ter uma ideia, o nosso parque desportivo hoje, quem mais utiliza é a comunidade de Salobrinho. São crianças que estão jogando futebol, jovens, veteranos, as senhoras fazendo caminhadas ali pelo nosso campo. E eu acho que a universidade, durante a pandemia, se mostrou cada vez mais presente na sociedade. Os departamentos, todos fizeram ações, uma série de live, programas voltados para a sociedade, como a Maná, que foi um apoio a micro e pequeno empresários. Então, isso tudo fez com que a sociedade se sentisse cada vez mais pertencente à UESC, e a UESC pertencente à sociedade. E o nosso grande desafio é fazer com que aqueles muros que estão ali sejam muros invisíveis, que eles não existam de fato ali, que a sociedade possa de fato sentir que a universidade é sua.
Bom, esse diálogo com o governo do estado, recentemente participaram, né, todos os reitores das universidades aqui da Bahia. Como é que está esse diálogo aí com o governo do estado, professor?
Olha, depois de 40 anos, a Bahia volta a ter um governador que é professor. O governador Dr. Jerônimo Rodrigues é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Fez um gesto, do meu ponto de vista, muito positivo, que antes mesmo de tomar posse, no período de transição, ele convidou os reitores e reitoras para participar do processo. Depois que tomou posse, já se reuniu conosco várias vezes, ampliou o orçamento da universidade. Em 2020, quando entramos, era 230 milhões. Esse ano nós temos um orçamento de 384 milhões. Para os próximos 4 anos, algo em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais. E o governador, na última reunião, por exemplo, colocou à mesa conosco 5 secretários de Estado, pedindo celeridade no processo. Agora, acredito que esse diálogo tenha que ser permanente, não apenas com a reitoria, mas com as entidades de classe também. Eu acho que deve haver esse diálogo com o sindicato docente, o sindicato técnico, com a representação estudantil, para que de fato a gente tenha um governo mais próximo das universidades.
A UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, recebeu 1 e-mail, 2 e-mails, 3 e-mails de ameaças. Como é que está? Contra a universidade, ameaça de um possível massacre. A polícia, a Secretaria de Segurança Pública, está todo mundo antenado no sentido de combater e chegar até o autor.
Olha, Marinho Santos, nós recebemos de fato uma série de e-mails endereçados à reitoria da universidade, à vice-reitoria e a outros setores. No mesmo momento em que recebemos essas ameaças, tratamos as ameaças de forma séria, mas com a serenidade que a situação requer. Então ligamos para a delegada regional daqui de Ilhéus, doutora Catiana, que foi para a universidade, levou uma tarde conosco, com telefonemas e reuniões online com seus superiores. Foi acionado também a polícia militar, informamos ao governo, demos a queixa-crime, fizemos tudo o que o protocolo requer. E a partir daí ouvimos as forças de segurança pública da Bahia. A ideia é não manter alarde, mas com toda a precaução possível. Então o nosso campus universitário hoje tem policiamento tanto civil como militar. A nossa segurança interna da universidade também reuniu-se com a delegada e foi recomendado procedimentos. E a inteligência da polícia não parou 1 minuto. E a informação que nós temos é que está tendo avanços. Então, nessa semana, eu fiz uma nota a comunidade acadêmica e a sociedade, esclarecendo por que isso que alguns podem pensar que é uma brincadeira, de qualquer forma é um crime, e é um crime contra a educação pública da Bahia, contra a sociedade baiana e contra todas as universidades. Então nós estamos com serenidade, mas a universidade está funcionando normalmente, com a segurança dobrada lá, e esperamos que em breve as forças de segurança do estado da Bahia solucionem esse caso.
Que bacana. Eu estou com o Maurício Mourou aqui, eu não poderia deixar de dizer para ele. Essa dobradinha, né? Você com o magnífico reitor, a dobradinha que foi sucesso em 2020, qual a sua expectativa para esses próximos 4 anos, com certeza, com chapa única? Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. É uma alegria estar aqui. Eu que acompanho quase todas as manhãs o programa Tropa de Elite. Mas a expectativa da comunidade nossa é que a gente dê prosseguimento a tudo que foi feito até agora, e a comunidade tem nos apoiado. O sucesso dessa gestão não é de Alessandro e Maurício, mas é o sucesso de uma comunidade responsável, participativa e comprometida com o trabalho da Universidade Estadual de Santa Cruz aqui na região.
Obrigado, tá vendo aí?
Parabéns e boa sorte.
Boa sorte. Então, terça-feira, dia 28, eleições UESC, qual horário? No mesmo dia a gente já sabe o resultado.
Olha, a eleição, como você bem disse, terça-feira, dia 28 agora de novembro, começa a votação a partir das 8 horas da manhã e vai até as 21 horas. Logo depois nós temos a apuração dos resultados e a proclamação em seguida. Então nós conclamamos a docentes, técnicos e discentes, são cerca de 9.800 eleitores que compareçam levando o documento de identificação e que exerçam o direito a voto. Mesmo sendo chapa única, é fundamental que a universidade exerça a democracia na escolha do reitor e vice-reitor.
Professor, boa sorte, viu? E a gente quer estar, com certeza, dia 29 aqui no Tropa de Elite, anunciando essa reeleição, né, com uma votação expressiva e que possa continuar conduzindo a nossa universidade. Eu acho que a UESC, eu tenho certeza, é um orgulho para toda a região sul do estado da Bahia. Então, parabéns a você, parabéns ao Maurício, toda a equipe, né, pelo esse trabalho maravilhoso.
Maurício, o convite, lembra ele, o convite ao Tropa de Elite, para depois a gente tomar um drink para festejar a vitória. Vou convidar o doutor Anderley Nascimento para vir também de Itabuna fazer parte dessa festa.
Agradecer também um presente aqui, Rascunhos Reais, né? Ilustrações, o livro do nosso magnífico reitor. Obrigado pelo presente. Um abraço, bom final de semana, viu?
Eu que agradeço ao Robertinho Scarpita e Marinho Santos e ao programa Tropa de Elite por esse espaço e pela atenção e carinho e sempre responsável que vocês têm para com a nossa universidade. É um prazer estar aqui com vocês e um abraço aos ouvintes.
A última pergunta, o reitor, é Bahia ou Vitória?
Eu sou Bahia.
E o vice-reitor?
Bahia.
A Ronaldo é Vitória.
2x1. 3x1, Marilson. Guilherme, 4x1, Marilson.
Você jeito. Também é travesti 5 de Bahia.
5x1, Marilson.
Não, eu e Ronaldo. Então 5x2. Ronaldo tá fora aí, é da Vitória Amado.
5x2. Um abraço. Começamos com o nosso magnífico reitor, o professor Alexandre Fernandes. Daqui a pouquinho essa entrevista é disponível em nosso podcast. Bom dia a você.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Nós vamos até Itabuna convocando Edenildo Braga, já foi, Manuel Messias, já foi, Nath Almeida, já foi, agora é a vez dele. Manuel Messias, bom dia, Manuel, aquele
bom
abraço.
Abraço, capita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Dado Plásticos, que tem promoções para Capotre Estofador, na Avenida Itabuna, 841 Ilhéu, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Marimatos, direção do amigo Galchão. E ainda risadinha um pouco de tudo, com modas masculina e feminina. E que no Black Friday tem calça da Miller por apenas R$150 e calça jeans do 36 ao 46, com mais de 40 modelos por tamanho, somente R$60 no dinheiro. Risadinha na rua Adolfo Maron, 124, no centro de nossa cidade. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. Itabuna reconhece erro e renegocia taxa de fiscalização e funcionamento. Depois da pressão dos empresários, a Prefeitura Itabunense resolveu modificar a cobrança da taxa de fiscalização e de funcionamento para as empresas de nossa cidade. Um encontro no gabinete do prefeito Augusto Castro reuniu as entidades do comércio, serviços e indústria para renegociação. Houve consenso quanto às mudanças, uma minuta será entregue às entidades para análise e depois encaminhamento de um projeto de lei em regime de urgência à Câmara de Vereadores aqui de nossa cidade. Itabuna explica a crítica do TCU em construções de casas. No início desta semana, o ministro relator do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, constatou que o terreno escolhido para a construção de 431 casas no bairro Novo São Lourenço, aqui em Itabuna, o terreno é muito inclinado e a parte baixa fica localizada em um brejo e, pelas regras, o local não pode correr risco de inundação. O Tribunal de Contas da União também pediu alteração no regime de execução contratual dos lotes 1 e 2 para a construção das 265 casas que serão construídas no bairro Jorge Amado. Por sua vez, a Prefeitura anuncia que prepara novos editais e que os procedimentos estão sendo finalizados. Os apartamentos serão entregues a moradores da Rua de Palha, Nova Itabuna e Bananeira, que tiveram suas casas invadidas pelas águas do Rio Cachoeira. Itabunenses na expectativa das promoções desta sexta-feira. Dos consumidores que pretendem efetuar compras na Black Friday nesta sexta-feira, 93% vem a Dataí como oportunidade para adquirir produtos ou serviços para si mesmos. Aqui em Itabuna, por exemplo, há uma grande expectativa para as ofertas neste dia tradicional de liquidações. Fizemos uma pesquisa aqui na cidade e constatamos que no top 5 da lista de compras dos itabunenses constam eletrodomésticos 35%, vestuário e utilidades domésticas 32% cada, eletrônicos 26% e calçado 27%. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para capoteiro e estofador na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. Da Churrascaria Boi Bom, aqui em Itabuna, no bairro Maria Matos, direção do amigo Galchão. E de risadinho, um pouco de tudo, com modas masculina e feminina, e que no Black Friday tem calça da Miller por apenas R$ 150,00 e calça jeans com mais de 40 modelos por tamanho, do 36 ao 45. Somente R$ 60,00 na Rua do Fumaron, 127, no centro aqui de nossa cidade. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Novembro, mês da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Vença o preconceito. Homem de verdade tem atitude e se cuida também. Novembro, na Gabriela, tá tudo azul.
Tropa de Elite.
Marinho, dentro.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 44 minutos. 7h44. Para inicialmente parabenizar o vereador Augustão, o vereador que voltou a cobrar, ele questionou, cobrou na Câmara de Vereadores de Ilhéus a publicação oficial por parte da Prefeitura da garantia de que o ano letivo na rede municipal se estenderá até o dia 20 de dezembro de 2023 e da confirmação dos 200 dias letivos aos estudantes, conforme determina a lei. Segundo o vereador Augustão, até o momento não há nenhuma garantia oficial por parte da prefeitura de que o ano letivo será mantido, o que existe. Segundo Augustão, são apenas conversas extraoficiais e publicações na imprensa. A cada momento, a Secretaria Municipal de Educação traz uma data diferente, o que demonstra é falta de planejamento, falta de compromisso com o ensino público, complementou aí o vereador Augustão. O Augustão explicou ainda que inicialmente o governo do município anunciou que o ano letivo seria encerrado no dia 30 de novembro, antes da data prevista pelo calendário escolar, descumprindo o que prevê a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Logo depois, o Conselho Municipal de Educação informou que o calendário escolar deveria ir até o dia 29 de dezembro. Em nota, a Prefeitura anunciou que a data do término das aulas seria 15 de dezembro, após a manifestação popular, inclusive profissionais de educação no plenário da Câmara de Vereadores de Ilhéus. O prefeito Mário Alexandre chegou a falar que a nova data para o encerramento das aulas seria agora no dia 20 de dezembro, mas não há nada de oficial. É o que questiona o vereador Augustão. O que o prefeito fala, Augustão disse, olha, fala, não se escreve, denunciou o vereador no plenário da Câmara de Vereadores.
O que fala, não se escreve. Eu queria parabenizar, porque tem que cobrar, tem que estar lá publicado para ter validade. Agora, eu queria parabenizar, viu, senhor repórter, eu observei bem o comportamento do presidente Paulo Carqueja. Ele não puxou para ele essa iniciativa de ir até o prefeito. Eu estou sentindo que a Loura está fazendo, né? Inclusive, Loura, tem que parar com isso, viu, Loura? Não pode brincar com a educação das nossas crianças de jeito nenhum. Depois, né, a gente fica analisando, pontuando. Eu acho que a Câmara cumpriu o seu papel. O presidente teve um papel importantíssimo, Paulo Carqueja. Quando ele não puxou para ele, ele poderia dizer como presidente, não, eu consegui junto. Não, o que foi que ele fez? A mesa diretora. A mesa diretora, a comissão de educação da Câmara, seu repórter. E por isso que a Loura não estava na foto, porque a Loura quis passar uma rasteira dentro dessa situação. A Loura primeiro disse, ó, não, vai perder, não vai ter os 200 dias de aula do ano letivo. Foi aquela repercussão negativa para a cidade. É. Aí a Câmara, né, o Augustão faz o requerimento, a Câmara aprova por unanimidade, mas não foi uma convocação, foi um convite. Então a Loura disse, não, eu vou se eu quiser. E ela não foi. Ela não foi e mandou um documento. E aí a Câmara não ficou por menos, seu repórter. A mesa diretora, a comissão de educação, o prefeito recebeu, agora Marão, tem que publicar no Diário Oficial, e a gente vai estar aqui cobrando. E a gente tem vereadores, né, como o Augustão, que está aí atento, a vereadora Enilda Mendonça, que é a presidente da Comissão de Educação, para ficar atento, cobrando a publicação no Diário Oficial. Importante, se não tiver a publicação, não vai ter validade.
A Loura causou um desgaste desnecessário para o governo.
Desnecessário.
Mas não tem puxão de orelha, o prefeito não puxa a orelha.
Olha, eu tenho observado o posicionamento, o ex-vereador Macrise, ele participou num podcast aí, e ele está pontuando prejuízos que a Loura tem causado para a educação no município de Ilhéus. Eu, quem acompanha as redes sociais do nosso querido ex-vereador Macrise, camarada que a gente sabe, né, cumpriu o seu papel, infelizmente, o Vilela, né, e Ilhéus não deu a oportunidade do Macrise ser reeleito em 2020, seu repórter, mas o Macrise continuou trabalhando em prol da cidade. Eu queria mandar os parabéns ontem, ele fez aniversário ontem, o médico, né, ex-vereador, ex-presidente da Câmara,
Dr. Francisco Caldas Sampaio.
Grande Sampa, um abraço, viu?
Um abração do Tropa de Elite.
Olha, você, meu amigo, meu amigo aí, você que tem mais de 40, já chegou aí nos 50, novembro azul, viu? Novembro tá acabando aí e a gente está nessa campanha porque é importante fazer a prevenção. O câncer de próstata mata e muito no Brasil. Quanto mais cedo você descobrir o diagnóstico, né, precoce, você faz o tratamento, para no futuro, né, você, meu amigo aí, titio, né, vovô, sabe do problema que é quando você não toma essa atitude. Então tem que deixar o preconceito de lado, procurar o urologista, fazer o seu, né, exame, e vergonha é não se cuidar, tá certo? Novembro Azul, e a gente está abraçando essa campanha.
Olha, Escapita, vou encerrar aqui, fechar o caixão aqui.
Conte no gelé, porque você estava dizendo que não era o mesmo gelé. A geleia só tem um, foi o que a polícia pegou, porque ele não conseguiu pular o muro.
Não conseguiu pular, a geleia é gordinho. Aí ele gordinho. Não conseguiu pular, foi para audiência de custódia, foi liberado e pinotou, fugiu. O Luan, é que também tem o apelido vulgo de Estênio, ele foi preso aprontou, né, o Luan, o Stênio. Stênio foi preso.
O Gelé foi embora, conseguiu ser preso.
Foi preso no bairro da Conquista para a guarnição da Petro 68 e o 15º Batalhão de Polícia Militar. O Juninho, preso em Itabuna. E o Gelé foi preso em Campina Grande. Trabalho brilhante da Polícia Civil de Ilhéus. O núcleo de homicídios, comando do delegado Dr. Helder Carvalhal, em contato, linha direta com a troca de informações com a Polícia Civil da Paraíba, lá de Campina Grande, e o mandado de prisão preventiva foi cumprido. Geleia foi localizado no bairro Palmeira, na cidade de Campina Grande, integrante de uma organização criminosa, atuante na cidade de Ilhéus e demais municípios, cidades circunvizinhas, com a autoria com outros indivíduos, vinha promovendo uma série de ataques armados a grupos rivais. Distrito de Banco do Pedro era o alvo, onde o Geleia é apontado como autor de 2 homicídios, um tentado e outro consumado, contra as vítimas William dos Anjos dos Santos e a segunda vítima fatal, Juraci Torquato Pereira. Então a Polícia Civil representou pela decretação da prisão preventiva de 3 elementos, dos 3 investigados, Geleia, Juninho e o Estênio. Agora o último que estava solto, foragido, o Geleia preso. Então aí, Operação Paz, 5º ciclo, ordem judicial aí. E aí a prisão do Geré, mandado de prisão preventiva cumprido. Não é isso, Carpita?
Tá dado o recado, né, seu repórter?
Tá dado o recado.
Olha, atenção, atenção, galera, tá confirmado. E amanhã, sabadão, grande torneio de sinuca em Sambaituba, no Bar do Donho, com direito à música ao vivo, uma bela vista pro Rio Almada. Esse evento conta com o apoio do Tropa de Elite, do Escarpita, do Marinho Santos, da Gabriela FM, Multimarcas Ilhéus, Tulos Construtora, né? Mandar um abraço pro Carlos, toda a galera 10 de Sambaituba. Você que gosta de sinuca, vai ter uma premiação bacana aí, viu? Premiação bacana mesmo. Olha, notícia triste, viu, seu repórter? Recebendo a informação agora, faleceu nesse início de manhã a dona Maria Rita dos Santos, a genitora, mãe do secretário, ex-vereador, o Luiz Carlos Escuta. Deixa aí 3 filhos, 7 netos, 77 anos. E o sepultamento previsto para as 16 horas. A gente ainda não tem um local aqui do velório, né? Mas vai aqui nossos sentimentos e condolências. Bom, hoje é sexta-feira, tem Clinton Alves trazendo benefícios da pomada especialista. Clinton, bom dia, Clinton!
Bom dia, Robertinho, Marinho Santos e a você ouvinte do Tropa de Elite dessa sexta-feira. Prazer estar de volta aqui na programação da Gabriela FM. E amigo ouvinte, você chegou a essa última sexta-feira do mês sentindo dores? Tá com tensão muscular? Tem tido dor nas juntas? Olha, você precisa ouvir o que eu tenho para te falar para ajudar a você combater essas dores. Milhares e milhares de pessoas já estão aí felizes, felizes mesmo, porque estão aliviados das dores. E hoje chegou o seu dia. Fique atento às informações.
Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, quais alguns dos principais sintomas da chikungunya e como a pomada especialista pode ajudar?
Robertinho, muita gente tem sentido dor constantemente por causa dos resquícios da chikungunya. O normal é a pessoa sentir dor até 14 dias, mas tem gente que passa meses e até mais de ano sentindo dor nas articulações, dores musculares, pessoas com as articulações inchadas. E a boa notícia é que a pomada especialista é especialista em combater essas dores, essas inflamações. Se você teve chikungunya, se você teve Covid e tem sentido dores nas articulações, se você tem reumatismo e sente dor em todo o corpo, experimente usar a pomada especialista. É uma pomada para tratamento. É uma pomada que em cada ativo que tem na sua composição tem uma grande porcentagem desse item natural. quando você lê na embalagem da pomada especialista que tem óleos de eucalipto, de pinheiro bravo, de alecrim, de copaíba, tem grande quantidade desses óleos. Os extratos vegetais, a mesma coisa. Então, amigo ouvinte, você vai estar adquirindo uma pomada de tão especial, de tão poderosa que é, ela não precisa dar massagem. Você vai apenas aplicar no local da inflamação, da dor, do hematoma, no local que costuma ter cãibras, onde você tem problema circulatório, onde você tem aquela tensão muscular, na articulação que você não está podendo movimentar direito. Se você tem, por exemplo, uma artrite, a articulação está inchada, dolorida, inflamada, aplique nesse local a pomada especialista. Você vai se surpreender com o resultado. Não precisa você comprar 10, 20, 30, não. Compre apenas uma unidade para fazer a experiência. Use pela manhã e use pela noite. Você tem tido problemas na coluna? Tem hérnia de disco? Está aí com bico de papagaio? Tem escoliose? Ah, o meu nervo ciático está inflamado. Você vai aplicar a pomada especialista nesse local e pode ter certeza que momentos depois a dor começa a ceder. Então vá na farmácia hoje ou na loja de naturais e peça a pomada especialista. É uma pomada para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida. Não importa se você é jovem ou de mais idade, quer bem-estar, quer qualidade de vida, quer alívio das dores, quer esses benefícios que eu citei, vá na farmácia ou na loja de naturais hoje mesmo e peça pomada especialista.
Valeu.
A inimiga das dores.
Um abração, Clinton Alves. Obrigado. Terça-feira a gente se encontra com mais dicas. Deixa eu mandar um beijão aqui, né? As tias da Regina Vitória, lá do Oiteiro São Sebastião. A tia Yara e a tia Lucinha do Oiteiro, diz que são apaixonadas pelo Tropa de Elite. Tá sempre ligado com a gente. Felipe Freitas, um abraço para você. Suzarte, no Deus, Suzarte. Daqui a pouquinho eu tenho certeza que na programação da Gabi, esse evento maravilhoso, né? Aí em Ilhéus, Ilhéus Tatu, mais uma edição, oitava edição, se não me engano, chegando aí, um evento bacana. Não deu pra gente fazer essa promoção hoje. Agradecer a todos, né? Dedéu Soares, todos os nossos ouvintes, as mensagens que não deu. Olha, o velório acontece no SAF, seu repórter, e o sepultamento às 16 horas no cemitério da Vitória, da saudosa Maria Rita dos Santos, né? A genitora aí do Luiz Carlos de Escuta, esposa também do ex-vereador, do Zé Pretinho, né? Deixando aí filhos, netos e amigos. Gente, amanhã estou marcando presença em Sambaituba, hein, Carlos? Prepara aquele gaiamu aí, desde França, capricha. Bom final de semana para você.
Tem um evento de turismo em Uruçu, esse capítulo
aí? É, não, chegou feito não.
Um acidente,
até agora, né?
Contato, mas não chegou aqui.
Não chegou.
O diretor aí, de turismo aqui, aí, não entrou em contato com Tropa de Elite. Mandando um abraço ao vereador Dai da Serra.
Pois é, um abração, um bom final de semana. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi. A gente se encontra na segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma edição do Tropa de Elite. O oferecimento para Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, rede Meira de supermercados, Doutor Fix, Preve Mais. Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Planeta Doces, Já o Autopeças, Cabana, Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida. E também da Contin Tintas. Valeu, Deus. Valeu, Bahia. Acabou.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.